Rádio Novo Tempo. Feliz semana aí pra você. Segunda-feira, primeiro dia da semana aqui no nosso Além dos Fatos, né? Começo já mandando um abraço pra um monte de gente, Veri. Tem que mandar um abraço pra Aline e pra Bela. Esse programa eu fiz pensando na Bela, inclusive, o tema de hoje. Mas
baseado em fatos reais.
Mas eu também quero mandar um abraço pro Adriano, que foi o Uber que me trouxe hoje aqui no Novo Tempo. Opa, baixar o volume aqui do YouTube.
Você sendo replicada.
É, o Uber que me trouxe aqui pro Novo Tempo hoje, ele gostou demais da Novo Tempo, ele já conhecia a Igreja Adventista. E ele falou que quer vir aqui fazer um tour.
Você sintonizou ele na rádio?
Com certeza, ele me fez escutar pra ver se eu sintonizei certo.
Ah, muito
aí
bem.
Aí eu escutei, confirmei pra ele. Então um abraço, seu Adriano, a gente te espera aqui no tour que ele falou que vai vir fazer. E é isso, ele falou, quero meu abraço lá na rádio.
E não para de ouvir não, Adriano, a gente continua contigo também, viu? Bom, e hoje então a inspiração aí na Bela, e eu tô percebendo aqui que é sobre uma promessa, né? Uma promessa que foi feita há algum tempo atrás já, e que olha, pensando, parando pra observar os acontecimentos, tá muito longe de se cumprir não, viu? Né?
Pois é, Veri. Mas essa é uma das perguntas. Quero saber como é que a gente pode saber que não tá tão longe. Bom, daqui a pouco. Ele tá aqui com a gente. Segunda-feira você sabe que é o dia do pastor Robson Aleixo.
Mr. Robinson. Cadê?
Aqui estou. Uma boa tarde para você, quase boa noite. Boa tarde, Vera e Larissa, e para Bela também, né?
Isso. Tô mandando um link aqui para ela, inclusive.
Boa tarde, Bela. Um abraço para você, viu? Muito bom, ô Larissa.
Oi.
Pessoal, então, pode participar. Hoje tem enquete?
Conta. Temos enquete.
Diga.
Olha, nossa enquete eu pergunto pra você se você acha que Jesus vai pisar aqui na terra quando ele voltar.
Tocar o solo.
13% acham que sim, 87% acham que não. Por quê? Você que falou sim, eu falo se quiser conversar aqui com a gente, manda aqui 12981510081.
Larissa,
ou no YouTube mesmo?
Isso, Larissa está perguntando se foi chute ou se você tem alguma evidência, ouviu falar de alguma forma, alguém te ensinou,
interpretou de certa forma, né?
Exato.
Algum verso.
Chegou a você essa informação, como é que é? Conta pra gente aqui, a gente fica curioso também, né, Larissa?
Isso, muito bem.
É um atributo nosso, a curiosidade.
Vamos começar?
Bora.
Então bora lá, pastor Robson Aleixo aqui, que é apresentador da TV Novo Tempo e... Ai, eu ainda não decorei a nova função dele, que é muito chique, mas ainda não decorei. Vamos falar certinho.
Eu sou editor.
Não, pastor, mas você falou de um jeito mais bonito aquela vez.
Coordenação editorial do material impresso da Escola Bíblica.
Pronto. As revistas aí que chegam.
Todo o processo criador da revista, ela envolve pessoas, os autores, né? Mas o autor vai entregar um conteúdo. Então a revista, para chegar onde ela chega, do jeito que ela chega, ela precisa de imagens que o marketing põe, ela precisa de passar por revisões, a gente precisa trabalhar o processo todo certinho para que seja um produto de boa qualidade. Isso tudo envolve um processo de coordenação editorial.
Okay.
A coordenação editorial, ela planeja a revista desde a gênese, da gestação, o parto e até a criança chegar bonitinha na mão de quem tem que chegar.
Responsabilidade.
Muito bem. Agora eu acho que a gente pode começar então, Veri.
Exatamente.
Olha, Ora. Estamos em 13 contra 87%. A nossa enquete mudou um pouquinho, mas já voltou a esse número. Então daqui a pouco a gente fala mais sobre ela.
Como será a volta de Jesus? Nosso tema geral hoje.
Exatamente.
E essa questão do toque aí que você falou, né? De tocar ou não. Tá dentro, né, dessa conclusão aí que vamos tirar de como será o todo da volta de Jesus, né? Todo o processo.
Muito bem, um bom e importante assunto. Inclusive pelas coisas que a gente não pergunta e Deus faz questão de responder.
É verdade.
O Davi comentou, acho que foi no sábado mesmo, que ele falou assim, sobre perguntar, né? Ter vergonha de perguntar. Ele falou que tem um ditado lá na Argentina que é assim, como que é? É melhor perguntar, como que é? É melhor parecer bobo, me perguntar, do que não perguntar e parecer bobo pra sempre.
Pela vida inteira. Eu falava isso pros meus alunos.
Aí.
Melhor burro por um minuto do que burro pela vida toda.
Aí.
Só muda de país, mas só muda um pouquinho o linguajar, a escrita, a ideia mesmo.
É a ideia mesmo. Sexta-feira eu tava num pequeno grupo que a Larissa não foi, deveria ter ido.
Mas nem soube.
Mas eu falei pra eles, você é responsável por todas as perguntas que você não fez.
Agora, antes de você entrar no mérito, né, preparar um pouquinho o terreno para esse assunto, é interessante, é importante a gente considerar sobre isso. O pastor falou ali, perguntas a gente não faz. Por quê? A gente é tentado o tempo todo a querer crer que as coisas podem se resolver por aqui mesmo.
E, Veri, você tocou no assunto central. Por quê? Por que que eu não faço perguntas? Uhum. Mesmo quando eu tenho dúvidas. A razão não é pura. A razão não é pura. E é por isso que ela é condenável mesmo na Bíblia. Uhum. Porque, assim, eu estou aqui, eu não quero gerar para as pessoas uma imagem daquilo que eu não sou. Eu não quero deixar que as pessoas pensem que eu sou ignorante. Ou seja, de alguma forma, você está protegendo você. Então, entre a verdade e a sua imagem, você optou pela verdade, pela sua imagem. Então, isso é um ato de covardia. Uhum. E esse ato de covardia está associado ao orgulho. Porque aquele que se expõe para esconder o rosto de Cristo e aquele que se esconde para não mostrar o rosto de Cristo estão movidos pelo mesmo sentimento.
Você lembra?
Ficam de fora os covardes.
Uhum. E sobre essa pergunta que eu fiz, sobre a afirmação que você fez de respostas a perguntas que a gente não faz, né? Quem despertou em nós, aguçou em nós esse sentido de aguardar a volta de Jesus, foi ele mesmo.
Foi ele, pra gente, vem, vamos conversar.
Porque quem andava com ele naquele tempo, esperava uma solução.
Exatamente.
Imediata.
Exatamente. Né? Exatamente. E olha a quantidade de textos de ouro que a gente tem na Bíblia, que são decorrentes de perguntas. Capítulo 24 e 25 são os capítulos muito importantes falando da volta de Jesus. Eles são decorrem de uma pergunta. Mestre, que sinal haverá da tua vinda aqui, uhum, e da consumação dos séculos? Uma pergunta. Uhum. Que farei para dar a vida eterna?
Já que tu disseste que vem, como é que...
Como que eu posso saber?
Eu vou estar pronto.
Isso é muito, muito importante.
Larissa,
muito importante.
Tá entregue.
Pronto. Então vamos lá. Um abraço aqui para um ouvinte nosso, que eu não vou saber falar um nome muito certinho, porque... Aqui, ó, ele comentou o seguinte: boa tarde, Novo Tempo, primeira vez comentando, mas há anos acompanhando, sou fã. Campo Novo do Parecis, olha só que legal. Um abraço, viu? Comando alguma coisa aqui, o arroba.
Mato Grosso?
É, aham. Uhum.
Uhum.
E aí, eu queria saber, muito bem, velho, eu queria saber, pastor, Jesus, ele promete pra gente que ele vai voltar. Mas ele também vem e fala que ninguém sabe quando vai acontecer a volta dele, senão o Pai, Deus. Eu te pergunto, será que Jesus sabe então, ou ele não sabe? Porque Jesus não é Deus também?
Vamos ler o texto?
Vamos.
Gente, olha que boa.
Larissa tá atacadona. Atos capítulo 1. No começo do livro de Atos capítulo 1 diz assim no verso 6. Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Há uma conexão aqui que a gente precisa fazer quando fala desse texto. Em outro texto, Jesus falou assim: nem o Filho sabe, né? Uhum. Mas o Pai sabe. Primeira conexão que a gente precisa fazer para construir essa resposta de maneira adequada e sólida é como é que Jesus encarna, qual é a missão dele ao encarnar. E ele encarna substituindo Adão, o primeiro homem que pecou, e vem para vencer onde Adão pecou. Então ele vence numa condição de total submissão ao Pai. Então é primordial, um eixo principal do ministério de Jesus é viver em sujeição. Então, e essa vida em sujeição é a vida que lhe garante e a vida que ele veio mostrar como a gente deveria viver. Então, olha, o que é o batismo de Jesus? E no batismo de Jesus ele fica sujeito ao Espírito. Porque estar batizado é ficar embaixo. Então, quando o Espírito Santo vai descer sobre ele, ele desce e o Espírito Santo fica sobre Jesus, guiando Jesus. Isso é uma posição de sujeição. Ele está sujeito ao Espírito Santo. O Espírito Santo é que informa, o Espírito Santo que conduz, o Espírito Santo que... E muitos momentos, por exemplo, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele ora. Ou seja, Jesus não tem poder total, todo o poder dele estava contido nele, escondido nele, e ele faz milagres em sujeição. E é muito importante a gente comparar, porque os discípulos depois vão fazer os mesmos milagres na mesma condição, de estar sujeito ao Pai. Existem milagres que acontecem através de seres humanos hoje? Sim, né? A gente pode contar muitas histórias aí de milagres, mas é do poder de Deus sobre nós. Então isso é muito importante para a gente entender a resposta de Jesus. E naquele momento, ele não está na posição de governante do universo. ele está na posição de substituto de Adão. Então, ele é o filho do homem que vem, ele fala, isso aqui é do pai, isso é um negócio do pai. Em outros momentos, ele fala, não entristeça o espírito, não peque contra o espírito. Há uma posição de sujeição. Quando Jesus vence tudo, ele vai dar uma ordem. Ele vai dizer uma coisa, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí, quando a gente vai lá para o Apocalipse, Larissa, nós vamos perceber que tem uma visão em Apocalipse 5, que João chora, porque não há ninguém para abrir o livro. E o livro contém a história da humanidade. A história da redenção está contida no livro, nos sete selos que vão se abrindo e dizendo qual é a condução e como que os selos levam à abertura do sétimo selo e o fim da história. Aí, nem no céu, nem na terra, ninguém, nem no trono, ninguém podia. O pai está ali do lado. Jesus chega e abre o livro. Então, aquele ato diz que o Jesus entronizado, ele tem um controle total da história. Ele não está mais em sujeição. Tudo está sujeito a ele. Absolutamente, tudo está sujeito a ele naquele momento. E o pai o exaltou sobremaneira e colocou ele como um nome acima de todo nome. Então a pergunta é, aqui ele ia dar essa informação não por causa da posição de sujeição dele. Quem está conduzindo ali aquele momento escatológico da história é o pai. Quando Jesus ascende, ele fala, eu vou te dizer. Tanto é que quando acontece o Apocalipse, é revelação de Jesus Cristo, que ele vai dizer a seus servos as coisas que devem acontecer. Ele vai começar a contar tudo o que vai acontecer. Apocalipse começa no primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo. Não somente Jesus se revela, como ele revela todos os seus atos na história. Essa é a resposta. Jesus, naquele momento, na posição de sujeição, ele não responde a pergunta por causa da posição de sujeição. Hoje, ele tem, obviamente, sabe todas essas coisas e é o controlador completo, soberano sobre a história.
Interessante. É o mistério da divindade que vai se abrindo, se desenvolvendo à nossa frente, né? Quando encaramos o que está escrito. Agora, uma pergunta, Larissa, antes de você prosseguir, ainda sobre essa questão de ninguém saber. Qual poderia ser, de repente, né, um pouco de conjectura aqui, a consequência de se saber ter essa informação, alguém ter essa informação, né, de quando seria?
Boa não seria.
Principalmente humanos.
Boa não seria. Porque senão ele tinha contato. Uhum. Agora, veja, dava para saber a primeira vinda?
Uhum, também não.
Dava. A primeira vinda.
Ah, sim, profetizada.
A primeira vinda, tanto dava que os magos estudando...
Não, profetizada com o local e tudo.
Com tudo, tudo, uhum, tudo.
Exato, exato.
Os magos sabiam, tanto é que eles chegaram a partir de um cálculo que eles fizeram a partir da leitura do texto profético.
Claro.
Então eles veem, pelo que nós estudamos, Jesus está chegando aqui, sabia o local e vem. Então há uma plenitude dos tempos, portanto a primeira vinda tinha que ser aguardada. Dava para saber da morte de Jesus? Dava.
Também.
Ele conta muitos eventos históricos com precisão. Ele contou, por exemplo, sobre a reconstrução do Muro de Jerusalém. Ele contou sobre a queda de Jerusalém, 70 anos de cativeiro. Ele falou, vocês vão ficar 70 anos. Ele conta sobre a ascensão de todos os outros impérios. Ele conta exatamente o dia em que o juízo pré-advento vai começar. Ele conta a data. E numa data informada para seres humanos, né? Não tem, é um evento céu-terra. Então, aquilo que a gente precisava saber... Enquanto evento a gente precisa saber. Qual é a importância da gente entender isso? E aqui eu acho que é uma coisa que a gente não muito fala, mas precisa dizer. Quando nós falamos de volta de Jesus, nós não vamos e não podemos diminuir o papel dessa pessoa da divindade, Jesus Cristo Filho, no processo todo. Okay. Ninguém vem ao Pai senão por mim, sem Ele nada do que foi feito se fez, não há outro intercessor, Ele é o nosso Salvador. Ele é o braço que liga a divindade com a humanidade. Mas o Espírito Santo antecede todas as vindas de Jesus. Então, para que você tenha um encontro com Cristo, você tem que ter tido um encontro com o Espírito Santo antes. Então, por exemplo, Jesus veio. A promessa dele é, eu vou ao céu e vou mandar o Consolador. Então, tem duas vindas naquele momento. Tem a vinda de Jesus, que dura pouco, e a vinda do Espírito, que dura muito. E quando ele diz que ele ia voltar, ele fala de duas vindas também, porque tem uma chuva chamada na Bíblia de chuva serôdia e o derramamento do Espírito Santo, e é um momento de esplendor da igreja, o alto clamor, o anjo, que o Espírito Santo se manifesta antes.
Um grande despertar, né? Algo assim.
O relacionamento que temos com Jesus é totalmente condicional ao relacionamento que temos com o Espírito. Nós só enxergamos Jesus se o Espírito nos mostrar. Portanto, quem é a pessoa preparada para a volta de Jesus? Aquela que tem relacionamento contínuo com o Espírito. Uhum. Então, mesmo que a gente fale muito sobre volta de Jesus, esse evento é trino. Porque quem são os preparados? São aqueles que chegaram ao Pai e são justificados diante do Pai. Ou seja, sem o Pai declarar essa pessoa justa, essa pessoa não vai estar pronta para a volta de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem o ministério intercessor de Jesus acontecendo neste momento, não existe nada que eu possa fazer. E ao mesmo tempo, quem leva a noiva para o encontro do noivo é o Espírito. Porque o Espírito é que está fazendo todo o processo. Toda a profecia foi dada pelo Espírito, todo o processo de santificação é dado pelo Espírito, toda a leitura bíblica é dada pelo Espírito, e toda vez que nós conseguimos enxergar Jesus de alguma forma, foi o Espírito que revela. Portanto, o relacionamento com o Espírito, ele não é eventual. O relacionamento com o Espírito é uma estrutura de vida. A volta de Jesus é um evento. Mas a gente for comparar, é um evento que conclui um processo de uma vida.
Isso.
Se eu pensar na volta de Jesus como algum momento que eu tenho que me preparar, um momento que eu tenho que estar pronto, eu perco a volta de Jesus. Porque o que acontece na volta de Jesus é como assim? Tem uma Copa do Mundo a cada 4 anos.
Exato.
Quem vai? Quem jogou nesses 4 anos, cara? Aquele cara não começou a ser jogador naquele ano. Ou seja, quem vai? São os melhores dos últimos anos.
Se preparou,
se preparou. Para muitas pessoas é um evento. Mas para aquele cara, a vida inteira dele foi moldada por aquilo. Ou seja, aqui a gente pega ali os melhores jogadores de futebol do planeta inteiro que não decidiram ser os melhores no ano da Copa.
Uhum. Ok.
Eles são assim o tempo todo. São de alta performance o tempo todo.
Satisfeito, Larissa, por hora.
E sobre essa questão aí que o Vério perguntou, achei interessante, porque a minha pergunta seria: o que precisa acontecer para Jesus voltar, pastor? Por exemplo, eu poderia dizer que ele pode voltar agora a qualquer momento? Ou precisa acontecer algumas coisas que impedem que ele volte, por exemplo, hoje ainda, olhando para a janela, talvez eu encontre Jesus aí no céu?
Ele sugere um estudo, hein? Larissa.
Enquanto a Larissa fala, será que tem um tucano exatamente ali?
Olha, tem mesmo!
Lindíssimo! Coitado de você, nosso amigo ouvinte, que não está vendo o tucano.
Mas inclusive tem... ali é um posto, né?
Tem muitos tucanos aqui,
entreposto, né? De tucanos
assim, ali, é. Só dá pra ver o bicão. Mas voltando...
Deu tempo só da minha foto.
A pergunta é assim, veja bem, tem dois tipos de profecia, é bom a gente lembrar disso, nesse quesito. Tem as profecias que são condicionais. As profecias condicionais são aquelas que só acontecem, que vão acontecer a partir de uma resposta humana. Se a resposta humana for uma, você tem um evento profético. Se a resposta humana for outra, pode não ter nenhum evento ou alguma coisa. Por exemplo, o dilúvio. Dilúvio é condicional. Se houvesse um arrependimento geral, a arca seria obsoleta. Seria uma peça de museu ali. É condicional. A primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus é incondicional. Quer queira, quer não, estando preparado ou não estando. Tanto é que o mundo não estava preparado. Uhum. E Jesus veio. A segunda vinda de Jesus é incondicional. Agora, a segunda vinda é incondicional, mas existem eventos que inferem nela. Eles precisam acontecer antes, porque a segunda vinda ela é um evento dentro de um plano todo. Então, por exemplo, quando Jesus vier, o que acontece com os mortos salvos? São ressuscitados imediatamente. O que acontece com os ímpios vivos? Morre imediatamente. O que isso quer dizer? Já estão julgados. Jesus não chega, julga e leva. Ele julga, chega e leva. Portanto, quando ele vem, ele já vem com galardão. O que isso infere para a gente? O processo de juízo é, por inferência, anterior à volta. Então, não dá para dizer que Jesus voltaria antes dele disser que um processo judicial, o que define isso, já aconteceu. Então, o juízo acontece antes. Há uma profecia que diz de um caráter de Deus sendo vindicado por meio dos frutos do Espírito, e isso aparece contundente e inegavelmente para o mundo.
Seja mais específico em relação ao caráter sendo vindicado.
Como que o grande conflito começou? Uhum. O grande conflito começa com um ataque de Satanás ao governo de Deus.
Ok.
Então, Satanás ataca o governo de Deus e todas as aparições de Satanás na Bíblia, elas questionam o caráter de Deus. Uhum. Quando Satanás aparece lá no livro de Jó, ele chama Deus de um corruptor. Ele exige o que ele não é capaz de produzir. Ele fala, as pessoas não amam, você tem seus preferidos. Ou seja, esse amor incondicional que você exige, ele só acontece em condições específicas. Então, ele está acusando Deus de exigir um amor incondicional, mas ele compra com condições. Ou seja, ele está justificando uma pessoa que está em sofrimento não amar a Cristo. Ele vai, quando ele chega para Eva, ele ataca Cristo de novo, porque ele fala assim: Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos se abrirão. Ele chama Deus de mal e que está omitindo uma informação. Ele está falando que Deus é manipulador. O processo de Deus e de relacionamento com Deus acontece a partir de uma manipulação de informações. Olha só como que é importante ali. Quando Jesus é tentado, ele fala: se você é filho de Deus, transforma suas pedras em pães. Mais uma vez, ele ataca o amor incondicional de Deus. Se é filho de Deus, você tem que fazer alguma coisa para isso. Você tem que testificar por si mesmo que você é filho de Deus. Se és filho de Deus, se Deus te protege mesmo, se joga. Ele fala: não tente o Senhor teu Deus. Todas as tentações subirei. O que que Jesus faz em todos esses processos? A resposta da tentação e da acusação que Deus recebe, ela é dada por meio daqueles que optaram por ele. Então, Deus não chega para Satanás e fala assim: não, é mentira o que você falou, e discute com Satanás. Ele justifica Adão para que Adão, na sua vida, responda aquilo. Deus não chega para Jó e fala assim, para Satanás, e fala: está errado o que você falou, e faz um discurso para desmentir Satanás. Ele fala: viste meu servo Jó, deixa que ele responda. Uhum. Portanto, o caráter atacado de Deus é respondido por meio de uma atitude do transformado. Deus reproduz o seu caráter na pessoa e essa pessoa diz isso. Então, Deus é justo em mim, ele é justo e justificador. Deus ama na vida do crente, ele é amoroso e produz amor. É por isso que a ênfase destacada do povo de Deus que espera Jesus por ocasião da sua vinda está em traços de caráter e não nos seus feitos. E é tão interessante isso que ele fala assim, ó, Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança. A perseverança é um fruto do Espírito, ela não é uma performance. Ele não está falando de quantas pessoas essa pessoa conseguiu levar ao batismo. Uhum. Ela fala daquilo que ela mostra de Jesus na vida dela. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus, mais um fruto do Espírito, fidelidade. E mantém o testemunho de Jesus, mais um fruto do Espírito. Ou seja, a ênfase do derramamento do Espírito Santo é no fortalecimento e em mostrar o caráter de Deus. Isso é muito, muito importante, porque sem que essa resposta seja dada, Jesus não volta. É por isso que quando os discípulos perguntam assim, que sinal haverá da sua vinda? Deus escreve um monte de ações humanas e carnais, filho contra pai, pai contra filho, fome, guerra e maldade em todos os lugares, e fala: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, onde aparecer no mundo uma obra do mal, eu vou contrapor e deixar bem claro a diferença entre o mal e o bem por meio do evangelho. Então, não é só um plano de expansão, é um plano de glória, de demonstração. E é por isso que a ênfase é: não precisa, Deus não precisa de uma maioria. Porque se tiver meia dúzia, a terra toda se ilumina com a sua glória. Ele não precisa espalhar lâmpadas pelo mundo. Ele levanta um holofotão, uhum, que ilumina todo mundo. Isso é um evento muito importante, porque muitas vezes nós ficamos esperando a volta de Jesus e procurando sinais das obras da carne.
Sim.
Quando Deus falou, não é isso. Se você entender todo o plano do grande conflito, você vai entender que esse mal precisa de uma resposta. E Deus não responde mal com mal. Ele responde mal com bem. É o triunfo do bem. E isso é tão importante, porque nós não enxergamos o bem tal como ele é sem os olhos espirituais. Ou seja, eu não preciso de olhos espirituais para assistir televisão, mas eu preciso de um ouvido espiritual para ouvir um sermão e perceber que o evangelho está avançando do meu lado, com uma pessoa do meu lado na igreja que virou uma outra. Aquilo que essa pessoa que recebeu uma revista Esperança Novo Tempo teve seu coração transformado é um sinal mil vezes mais potente e decisivo do que todas as bombas que soltaram no Estreito de Hormuz, ou no Irã, ou na faixa de Gaza, ou na Ucrânia. Isso é muito importante. Então, resumindo a resposta, que está longa, há eventos anteriores à volta de Jesus que fazem com que a volta de Jesus seja significativa. Isso é muito importante para a gente. Agora, eles são uma condição no sentido guerras, fomes, todas essas coisas são condições para Jesus voltar? Não são. Então, por exemplo, se Jesus quiser, ele pode voltar hoje? Pode, porque não há nenhum evento condicionante, há eventos que inferem. Nós sabemos que ele não vai voltar hoje porque ele disse que algumas coisas iriam acontecer, que nós iríamos perceber essas coisas e a gente ia saber na sequência pela veracidade da palavra dele. Então, por isso eu sei que ele não vai voltar. Então, não que as pragas condicionem a volta de Jesus, mas ele disse que as pragas aconteceriam antes da volta de Jesus. E hoje essas pragas não estão acontecendo. há um clamor e um derramamento do Espírito Santo que faz com que o povo de Deus se levante de uma forma que nunca se viu na história do mundo. Então, isso é real? E tá, nós estamos esperando isso acontecer? Estamos. Isso está acontecendo agora? Não. O Brasil é 96% cristão, autodeclarado. 96% da população brasileira é autodeclarada cristã. Mas ele não é o melhor país do mundo. Exatamente. Ou seja, alguma coisa precisa acontecer com esse cristianismo cultural para virar cristianismo real. E não está acontecendo agora. Está acontecendo entre pessoas. Mas o movimento que vai acontecer vai ser inconfundível. Vai ser a tônica do dia. Não haverá jornal que não esteja falando disso.
Uau.
Eu nunca pensei por esse lado aí, de que até notícias seriam feitas por conta desse reavivamento.
Não vai se falar de outra coisa.
Uau.
Isso ocupa tudo. Ou seja, ele fica tão inconfundível que o evangelho vai ser pregado, porque a glória de Deus na vida dessas pessoas, a partir do preenchimento total, plenitude do Espírito, uma pessoa cheia do Espírito é irresistível.
E o evangelho do reino, né? O autêntico evangelho.
É, que é prático. É evangelho prático, ela não vai para a igreja todo final de semana, não é disso que nós estamos falando. Não é uma pessoa que põe um terno, é uma pessoa que faz o reino triunfar em todas as áreas da vida. Então o evangelho do reino não enche igreja, o evangelho do reino ilumina o mundo com a sua glória.
Pausa?
Pausa, porque a gente pequena, precisa, né? Não, porque a gente quer, a gente já
quer
volta.
Voltar para continuar conversando.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Já estamos de volta aqui, Além dos Fatos. Um abraço para você que tá acompanhando a gente hoje, falando aqui sobre como será a volta de Jesus. A nossa enquete anda assim, ó, a enquete. Você acha que Jesus irá pisar aqui no solo, né? No chão, na terra, quando ele voltar? É, nós temos já aí 9% dizendo que sim e não 91%, pastor Robson Aleixo.
Quer que eu já acabe com a graça?
Larissa, qual a sua sugestão? É, Larissa, baguncinha. É, se você estiver olhando as imagens, você vai ver que tem uma bagunça aqui de água.
É que já a Larissa, né? Já está criando aqui um caos.
Um caos apocalíptico aqui no estúdio.
Apocalíptico.
Deixa a Larissa molhada por enquanto. Não dá para
afogar. Em primeira epístola que Paulo escreveu para a igreja em Tessalônica, os Tessalonicenses, Paulo tem um poder de síntese que nenhum outro autor da Bíblia tem. Uhum. Ele é assim, extremamente sintético. Esse é um grande desafio de Paulo, né? Porque o que outros autores escrevem em um capítulo, ele escreve em dois versículos.
Exato.
Então você tem que fazer um negócio assim. E aí, num desses versículos que tem alta síntese, é a 1 Tessalonicenses 4:13, que fala algumas informações sobre a volta de Jesus pontualmente, né? Diretas. Ele fala: irmãos, não queremos que vocês se tornem ignorantes, que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Primeiro fala de um evento. Então, a expressão dos que dormem na Bíblia faz uma referência de que o homem morto não está em algum lugar. O homem morto está em um estado. Mas ele agora se refere, pelo uso do verbo dormir, ao que vai ressuscitar. Ou seja, a morte não é um estado de atividade, mas a ressurreição, ela é como um despertar. Ou seja, a morte não é um fim definitivo para o justo, como um sono nunca é eterno. A respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia os que dormem. Ou seja, a fé que Paulo tem é histórica. Então, as respostas que nós precisamos quanto ao futuro estão também colocadas no passado. Não há nenhum evento que não tenha sido, isso é muito importante, a gente podia até fazer um programa sobre isso. Não há nenhum evento futuro que não tenha um microcosmo dele, uma microexperiência dele no passado. Nenhum. Então, por exemplo, haverá ressurreição. Já houve ressurreição e de pessoas subiram para o céu com Cristo?
Uhum. Sim. Assim, isolado.
É, haverá uma ressurreição de pessoas que morreram em Cristo, foram ressuscitadas e subiram. Haverá pessoas que vão para o céu quando Jesus voltar, que não passaram pela morte? Sim. Isso já aconteceu no passado? Sim. Há pessoas que estão hoje ao redor do trono, reinando com Cristo, como ele nos prometeu que faria conosco hoje? Também sim, viu ao redor do trono, 24 tronos. Não há nenhum evento que você não encontre um eco dele no passado. Isso constrói a nossa esperança. Ou seja, ele tira a nossa imaginação e coloca a nossa esperança sobre bases sólidas. Ele fala, lembra disso aqui? Por exemplo, como é que é o fogo eterno? Lembra de Sodoma? Você tem um exemplo no passado. Todos os eventos são encontrados. Esse Jesus que viste virá do jeito que você viu subir. É tremendo isso aqui, né?
Uhum.
E aí ele diz assim...
Ali você é sobre a enquete, tá?
Verso 15. Pela palavra do Senhor, ainda vos declaro o seguinte. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então isso aqui tira... Paulo tira total a possibilidade de ser bíblica a ideia de que há alguém vivo sendo arrebatado para o céu sem que haja ressurreição. Então, arrebatamento de vivos que vão para o céu e não está indo junto com os outros santos, ou seja, Deus está levando pouco a pouco, não é bíblico. Ele fala assim, nós os vivos, de maneira alguma, vamos preceder, ou seja, nós não vamos antes dos que dormem. Arrebatamento secreto sem ressurreição dos mortos está descartado aqui. Vivos não vão para o céu antes. Nós vamos juntos. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ou seja, você tá, imagina a cena que ele está descrevendo aqui. Você tem um exército. Não tem movimentos particulares e esporádicos no exército. Você tem o toque do clarim, o toque da trombeta e o exército todo se move. É isso que ele está dizendo aqui. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Então há um evento de ressurreição no dia da volta de Jesus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles. Não há arrebatados com os mortos, ou seja, vai todo mundo junto. Entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Não encontraremos com o Senhor na terra. Encontraremos com o Senhor nas nuvens do céu. Ele vem, ele será visto, todo olho verá, mas nós nos encontraremos com ele. Então ele vem, pisa a terra? Não. Nós subimos para encontrar com ele. E com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com essas palavras. Aí que vai uma dica. Você que está num velório, Jesus falou para você consolar as pessoas dizendo Deus quis assim. Ele falou para você consolar as pessoas dizendo que Jesus voltará. Ele voltará e ele trará, ele fará justiça aos santos. É esse tipo de coisa.
Na tua fala toda ali, antes de Larissa trazer o presente... Você falou ali...
E a água.
Ela trouxe água
hidratou
hoje. Quando você fala aí que vai todos juntos, né? E quando o texto diz, quando o texto separa, né? Diz que haverá, que um estará com o outro, né? Em determinado lugar, e um vai e o outro não vai. Então ele não está falando da ida, da ida em si, né? Está tratando de outra questão.
Ele está falando de um processo. Primeiro, o plano geral é o processo de juízo.
Como cada um será encontrado.
Ele fala, o fato de eu ser amigo do velho não sentencia meu destino.
E de nós estarmos juntos falando da mesma coisa.
Porque o juízo, nesse sentido, é cada um vai julgar as pessoas segundo o seu próprio coração e segundo as suas obras. Sim, a nossa relação, ela é uma relação de unidade mesmo. Então, eu posso participar ativamente, tanto da salvação como da perdição de alguém. Mas isso não é uma transferência de responsabilidade. Gosto de dizer que Jesus veio para levar a nossa culpa, não a nossa responsabilidade. Ele não levou a nossa responsabilidade com ele. Isso significa que quando isso acontecer, ele fala, você não pode se basear a partir da percepção do seu vizinho. Você tem que ter uma responsabilidade pessoal em relação a isso. Inclusive uma responsabilidade que você tem com ele. Mas não ache que a salvação dele se transfere para você. A salvação dele é bom para você. Que nós nos santificamos uns aos outros, isso é verdade. Mas isso não significa que eu vou apostar que por estar no meio dos santos, eu sou santo também. Isso não é verdade. Estou tentando achar o texto aqui, que é muito interessante, que muitas vezes a gente olha esse texto de forma invertida, né? E é bem interessante que um será deixado, outro, ele fala que um será levado, outro será deixado. E a perspectiva do que ele está falando, ela é... ao contrário do que a gente imagina. Mas pode continuar.
Larissa.
Tem gente perguntando aqui como vai ser a volta de Jesus Cristo. Eu acho que cabe a gente falar um pouco da revista mais no final do programa, porque todo o programa de hoje é um pouco do que a revista tá falando. Uhum. Então, no final do programa, eu vou falar, quer saber mais sobre o que a gente conversou hoje? Peça a revista, vamos dar continuidade aqui. Porque tem um ouvinte que perguntou como vai ser a volta de Jesus. Eu quero saber, pastor, como é que vai estar o céu no momento em que Jesus volta? A gente vai estar aqui e a Bíblia fala que Jesus vai voltar, mas ele volta sozinho?
Eis que vem com as nuvens e ele, com ele milhares e milhares e miríades e miríades. Não, a volta de Jesus é um evento universal. A volta de Jesus é um evento universal. Veja, vamos colocar num plano amplo. Primeiro eu gosto desse exemplo, acho que já dei isso aqui. Imagine que tem alguém gripado lá na sua casa. Você não está infectado, você não está com gripe, você não está tossindo, você não está com febre, mas você não está dormindo. Sua agenda alterou por causa da pessoa. Tá tudo. Então o processo de pecado, ele infecta o pecador, e o pecador está na terra, mas ele altera a ordem de todo o universo. Todo o universo está envolvido no processo. Então todos os seres que Deus criou e que não experimentaram o pecado, eles participam ativamente. Você tem anjos, por exemplo, que são agentes ministradores de Deus, que participam ativamente da nossa salvação. Então, quantos seres criados que Deus fez, que não experimentaram o pecado, que estão num vai e vem direto aqui nessa terra? Então, tem gente que, por exemplo, que teve sua moradia deslocada e está morando comigo. Então, quando você pensa assim, esse lugar, essa bolhazinha aqui, é um lugar de um trânsito intenso de seres que não caídos. Quantos, né, foram designados a viver essa história? Eles não pecaram, mas a história de pecado tá vívida. Então, a gente olha anjo por aqui, aquele batalhão de anjos cuidando de Eliseu. Anjo para cima, anjo para baixo, é muito. Quando a gente pensa no processo de julgamento...
Vamos chamar de trânsito intenso, intergaláctico.
Intergaláctico, universal. Porque toda a criação de Deus aguarda com gemidos. Ela aguarda, todo o universo está expectando por isso. Uhum. Então, veja, em que momento Israel celebrou a saída do Egito? Ela não celebra a saída do Egito no momento que eles pisam para fora do Egito. Porque quando eles pisam para fora do Egito, ainda tem um outro evento. O faraó vem correndo atrás deles. O cântico é cantado quando eles olham para o mar e o inimigo está morto. E agora não há mais inimigo para perseguir. E é por isso que é importante a gente entender, Larissa, também, que a ida para o céu não é o capítulo final. E muitas vezes nós falamos que a volta de Jesus é o último capítulo. Não é, porque quando a gente for para o céu, Satanás ainda está vivo. Uhum. E há uma batalha gigantesca ainda para acontecer.
Não encerra o grande conflito.
Não encerra. O grande conflito acaba quando o último pecador morre. E aí não há mais pecado no mundo. Enquanto há pecado no mundo, a expectativa do universo continua a mesma. O momento em que definitivamente o pecado acaba. Então, como o céu está todo envolvido. Todo envolvido com isso. Então, quando ele vem com todos para buscar os seus. E aí eu vou adiantar uma coisa maravilhosa, né? Ele vem para cá porque a terra nunca mudou de propriedade, ela foi invadida, mas Deus não passou a escritura para Satanás. Ele vem, tira os seus daqui e não destrói, ele não elimina, ele não extingue a terra. Depois ele faz um novo céu, uma nova terra e transfere o centro do universo para cá. Portanto, a gente está com expectativa de subir. Mas o universo todo está na expectativa de descer. Todo mundo vai mudar. A salvação total do ser humano vai mudar a ordem intergaláctica. Ou seja, todas as orações que hoje são colocadas e louvor que é dirigido para esse lugar que a gente chama de céu, em algum momento, depois do milênio, tudo que vai ser dirigido daqui. O universo vai ser governado a partir daqui. Deus mesmo estará com eles. O tabernáculo de Deus
será
aqui. O trono de Deus será aqui, no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso altera todo o universo. Toda a organização do universo vai ser alterada para isso.
Uau.
Ou seja, o centro do universo se desloca para este lugar no fim do pecado. Quem está envolvido nisso? Não tem como não estar envolvido. Até o asteroide está envolvido nisso.
Então, o reino preparado desde a fundação do mundo, deste mundo?
Deste mundo. Ou seja, Deus não fez esse mundo... E arrepiem, mas é muito legal. Deus não fez esse mundo para pouca coisa. Porque antes, quando esse mundo aqui era uma bolhazinha de ar flutuando no universo, o texto diz assim que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, aquela bolinha estava sendo guardada pessoalmente pela divindade. Uau. Porque o projeto para aquela bolha de água ali era muito grande. era muito grande. Ali ia ser criada a imagem de Deus. E ali ia ser o lugar que, depois de alguns milênios de uma batalha decisiva sobre Deus, seria o lugar do seu trono. Ou seja, é mais que dizer que Deus comprou e salvou a terra na planta.
É tanto que ele fez, né? Que criou a população, né, do início dela, e estava diariamente
aqui, no lugar que ele ia ficar eternamente.
Uhum. E a gente vê o planeta Terra tão pequenininho em comparação a outro, a gente se acha, será que temos importância? Muito legal. Pastor?
É, mas você já estudou astronomia, quantos lugares Jesus pisou?
Aí. Ó, Luciano Barbosa, eu não sei se ele fez uma pergunta ou uma afirmação, mas eu achei interessante o que ele mandou aqui. Ele disse, o pai vem com o filho na volta de Jesus. Tem como a gente saber isso? Quando o pastor respira fundo assim.
Eu vou dar uma resposta segura.
Ok.
É, eu vou optar pela segurança, porque esse não é um assunto fechado nem em um lugar. E esse não é um ponto também que determina a salvação de ninguém. Uhum. Um texto, Jesus, quando ele fala para os seus opositores por ocasião da sua crucifixão, ele fala: você me verá nas nuvens do céu, vindo à destra do Todo-Poderoso. Ele faz essa declaração. No livro de Apocalipse, ele vai dizer o seguinte. Logo no começo do livro, ele está fazendo a sua introdução e tal, e ele vai dizer como que ele era. Ele diz assim, ó. Cadê? Deixa eu achar o texto aqui. Aquele que é João, as sete igrejas, aqui ó, João, as sete igrejas, estou lendo Apocalipse capítulo 1, verso 4. João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz sejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é este, Larissa?
Deus, Jesus.
Não, escolhe aí.
Ué, mas não é a mesma coisa?
Daquele que é, que era e que há de vir, vírgula. Da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Isso aí não tem dúvida, isso é o Espírito Santo. Uhum. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Ele faz a descrição de três pessoas. Aquele que é, era e há de vir. Da parte dos sete espíritos, que é o Espírito Santo. Uhum. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Quem que ele descreve como aquele que há de vir?
Ele olha assim, não me responder, mas é Deus.
Vou responder aqui. Que a graça esteja com vocês da parte daquele que é, era e há de vir. Uma pessoa definida da Trindade. A segunda que ele vai definir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Espírito Santo. E da parte de Jesus. Então Jesus é a terceira pessoa que ele define. Deus. A segunda é o Espírito Santo. Quem é aquele que é, que era e há de vir? Deus o Pai. Agora, essa pergunta também ela se torna sem importância com uma outra frase de Jesus. Quando a gente fala assim, o Pai vem com Jesus, Jesus fala assim, quando alguém perguntou, Jesus, Felipe pergunta, mostra-nos o Pai. Qual a resposta dele?
Eu sou.
Quem vê a mim vê o Pai. Toda a revelação que a gente tem de Jesus é feita mediante o Espírito. E tudo que nós conhecemos do Pai, conhecemos mediante o Filho. Portanto, ver a Cristo é ver a divindade total, completa. Por exemplo, a gente faz a pergunta, a gente vai ver o Pai? O texto de João diz, nunca ninguém viu o Pai. Por que você está fazendo essa pergunta? Nunca ninguém viu o Pai, porque quem estava lá falando haja luz era o Filho. Uhum. Quem passeava com Adão era o Filho. Quem estava no Sinai era o Filho. Quem lutou com Jacó era o Filho. Ou seja, o Todo-Poderoso do Antigo Testamento, que foi manifestado aos seres humanos, o Shekinah, é o Filho. Então, quando a gente vê o maior poder que nós temos notícia, o braço que liga a divindade com a humanidade, é o Filho. Quando fala assim, mostra-nos o Pai, fala, cara, se você me viu, você já viu tudo. Então, nós vamos ver o Pai, quem vê Cristo, vê tudo, tudo. Se a gente consegue chegar até Cristo, você não existe lugar do universo que você não alcance, porque a partir de Cristo você toca o trono. Quem está governando o universo hoje? Jesus Cristo, o Filho, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E o Pai o exaltou sobremaneira. E o Filho exaltará e devolverá o trono do Pai depois da morte do último pecador. Aí ele devolve o trono ao Pai e essa sujeição deles, dinâmica, ela é uma lógica da divindade pela eternidade. O tempo todo eles ficam se sujeitando e um exaltando o outro.
não serei cruel, então o pastor tem... Não, na verdade é crueldade.
Essa é a crueldade, às vezes...
Não.
Mas os nossos ouvintes querem saber se existe um sinal e eles perguntam primordial que nos alerta, que nos demonstra de que Jesus está voltando. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a gente sabe dizer por que está tão perto da volta de Jesus, pastor?
Sim, existe um sinal primordial. O sinal primordial que nos coloca perto da volta de Jesus, eu sei que essa pergunta exige um estudo completo e eu vou ser honesto com você. Para você entender isso, você precisa se dedicar a estudar um pouco mais e eu já vou dizer que não vou deixar você sozinho. Daqui a pouco eu vou dizer como você faz isso. Mas o sinal primordial é o fim da grande tribulação. Eu vou usar um texto bíblico para dizer isso. Quando eles fazem uma pergunta para Jesus, que sinal haverá da tua vinda? Olha a sequência de Jesus. Ele fala, haverá guerras e rumores de guerra, fome, tal, tal, tal. Mas fala, não dá para você ter uma conclusão só com isso. Eu sei que muitas vezes a gente fala, e eu vou ser aqui até um pouco espinhoso, mas a gente fala assim, mas as guerras estão se intensificando. Não é possível perceber. Você não tem instrumentos suficientes para saber a intensidade, porque para você saber a intensidade, você tem que ter uma vida transgeracional. Então, eu não posso convencer a minha mãe, que nasceu em 1944, no meio da Segunda Guerra Mundial, de que esse momento aqui é um momento mais bélico do que foi em 1919, 1917. Não, quem nasceu na Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, nasceu e morreu em guerra. Quem nasceu nas grandes revoluções, na década no final do século XVIII, só viu guerra o tempo todo. O planeta inteiro estava em guerra. Então, hoje você tem uma difusão de guerra. Guerras, elas aumentam, elas se intensificam, sim, elas têm o seu papel. Mas um ser humano, pela sua percepção individual, não consegue, porque a gente vive 80 anos. Você não vai saber, ah, agora as guerras estão demais. Cara, você depende de muita informação para tirar essa conclusão. A gente fala de fome e tal, e todos esses sinais, eles são importantes, mas eles não são decisivos em si mesmos. Quando eles começaram, os discípulos perguntaram, Jesus falou, o evangelho do reino será pregado em todo mundo, para testemunho em todas as nações, então virá o fim. Embora o evangelho do reino seja pregado em todo mundo, eu não consigo, daqui de Jacareí, saber o que está acontecendo na Arábia Saudita agora. Pode ser que lá em algum lugar de perseguição religiosa, o evangelho vai ser pregado, e por sabedoria ninguém está contando isso para mim. Porque se eu falar no meu programa, vai morrer todo mundo lá. Eu não sei o que está acontecendo na China, mas eu tenho certeza que o evangelho vai ser pregado. E vai surpreender muita gente. Aí ele disse assim no verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, ele dá um sinal inequívoco. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas dos cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Logo em seguida, a tribulação que ele previu no profeta Daniel, que duraria 1260 anos. Quando acabasse isso, e essa tribulação está localizada inteira em outra profecia, está toda no pé da estátua. Então, o que ele está dizendo? Jesus não volta antes do final do Império Romano e não volta antes do que veio acontecer nos pés da estátua. Os pés da estátua, eles têm um período dentro dela lá, que é de 1260 anos, que seria de grande tribulação. E falar, quando acaba isso, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se levantarão sobre o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então o que é o sinal determinante? O fim das profecias de tempo. A profecia dos 1260 anos e as profecias dos 2300 anos. Todas essas profecias já alcançaram o seu ponto de conclusão. Elas estão no nosso passado, inclusive esses fenômenos astronômicos. O sol já escureceu, amplamente documentado, a lua já não deu sua claridade e essa chuva de estrelas já aconteceu. Então esses sinais estão no passado. É por isso que a Igreja Adventista tem esse nome, porque ao estudar isso com claridade, chegou com a clareza, eu posso dizer, Maranata, o Senhor logo vem no meu tempo, porque estou vivendo no último capítulo da história mesmo. Que sinal inequívoco? Isso. A partir de agora, o que a gente faz? Vive como servo, porque ele diz, eu virei como ladrão de noite. Ou seja, essa percepção de sinais não depende da informação sobre os sinais. Ela depende da entrega. Só a informação não impede a distração. Só tem uma pessoa que está vigilante. Não é que sabe muito. É que tem o Espírito Santo falando sobre os sinais do lado de dentro. Ele internaliza a Bíblia como forma de relacionamento. E ele é um sinal. Então ele se incorpora no sinal. A quantidade de informações não impede a distração.
Larissa, e a sugestão que nós vamos dar para quem quer começar?
Recomendo fortemente.
Ah, você já deixou aqui o capítulo 3.
Sabe por quê? Porque ele está falando da volta de Jesus, que é o ponto culminante, né? O clímax do plano da salvação. Não do grande conflito, como a gente viu hoje aqui.
Exatamente. Né? Então, a revista Eventos Finais, aí, para você que gostou de ouvir o pastor Robson Aleixo falando aqui no Além dos Fatos sobre esse assunto, é uma bússola e um guia muito importante para você saber um pouco mais sobre esse assunto. Peça é gratuitamente 12981510081. 12981510081. Muito bem.
Gostei com entonação de radialista.
Gostei da transição, muito bom. Bom, e assim, fechamos.
Mas o pastor vai me dar pelo menos mais uns 10 minutos aqui fora do microfone, porque eu tenho mais um monte de perguntas para fazer.
Depois transforma isso em programa, tá?
Com certeza.
A gente, quer saber, já estamos curiosos. Até amanhã.
Amanhã. Amanhã com ele, Marcelo Mateus.
Ah, legal. Até lá.